Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência comunica ao plenário que há expediente sobre a mesa que, nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal. Iniciamos essa nossa sessão não deliberativa, terça-feira, hoje, dia 10 de junho, e iniciamos convidando para fazer uso da palavra os oradores inscritos. Primeiro orador inscrito, o senador Valdir Raupe. E a mesa consulta a senadora Ana Amélia, se falará como segunda oradora inscrita. Perfeito. Senador Valdir Raupe, Vossa Excelência dispõe do tempo regimental.
Senhora presidente, senadora Vanessa Graziottin, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores. Elogio a reportagem Como Salvar a Nossa Economia, da revista Exame, de junho de 2016. Senhora presidente, senhoras e senhores senadores, somos testemunhas de um momento de reflexão na história do Brasil. O ano de 2016 certamente será muito lembrado e estudado pelas gerações futuras por um dos dois motivos. Ou terá sido o ano da virada do Estado brasileiro rumo aos melhores padrões de governança conhecidos internacionalmente, desafogando e liberando os recursos públicos para investimento no que é essencial para a população, ou terá sido o ano da imensa oportunidade desperdiçada, o ano em que pressões corporativistas e sem compromisso com o país evitarão que o Brasil dê o tão esperado salto de qualidade em seu desenvolvimento. Para que se confirme o primeiro prognóstico, é necessário mais que nunca que deixemos o comando de setores chaves da administração macroeconômica nas mãos de pessoas experientes e competentes. Não há outro caminho. É o que faz o presidente Michel Temer, nomeando gestores do quilate de Henrique Meirelles, José Serra, Henrique Meirelles para a Fazenda, José Serra para o Ministério das Relações Exteriores, Pedro Parente para a Petrobras, Moreira Franco e tantos outros ministros, Ilan para o Banco Central e tantos outros, em posições estratégicas do governo. O presidente Temer é bem intencionado, é um homem experiente, talhado, é competente, tem excelente trânsito no Congresso Nacional, até por ter sido 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. Escolheu os assessores certos na hora certa, mas tudo isso não basta se nós, os brasileiros, a população brasileira como um todo, não revermos alguns dogmas que, infelizmente, têm paralisado nossa economia há muitas décadas. Um desses dogmas, senhora presidente, é a resistência ferrenha à privatização de companhias estatais. Em exuberante reportagem a cargo dos jornalistas Flávia Furlan e Léo Branco, Maria Luísa Filgueiras, Luciano Pádua e Cristiane Mano, a revista Exame, mais recente, de junho de 2016, esmiuça e derruba um a um todos os frágeis pilares sobre os quais apoiamos a crença de que um programa de privatizações ousado seria prejudicial ao Brasil. Senhora presidente, ontem mesmo eu tive uma audiência com o ministro das Cidades, ministro Bruno Araújo, um jovem cheio de vigor e de vontade. Mas sabe o que ele nos disse, para mim e para a deputada federal Marinha Raup? Que as autorizações aos governos estaduais, aos municípios, só na área de saneamento, o governo anterior teria autorizado 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. E qual o orçamento que ele tem para este ano? Apenas 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais para cumprir compromissos do governo anterior de 70 bilhões de reais na área de saneamento. Isso, no mínimo, é uma brincadeira. Porque precisaria, segundo ele, de 20, 30 anos com o passado e com o futuro para poder dar conta de tudo isso. E por que não privatizar o sistema de saneamento? É reconhecido que o estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente a capital Campo Grande, é gerida por uma empresa privada e é referência nacional. O saneamento do Mato Grosso do Sul é referência nacional. Eu vou citar só um exemplo do meu estado, uma cidade que há 20 anos foi emancipada quando eu era governador, a cidade de Buritis. Nenhum outro governador, durante esses 20 anos, e a empresa de saneamento do meu estado, teve condições de investir um centavo nessa cidade. Aí, num esforço meu e do governador, Confúcio Moura, junto ao Tribunal de Contas, para pedir ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, que ajudasse, que autorizasse o município a licitar o serviço de água e esgoto para a iniciativa privada. E isso foi feito. E eu ainda disse como um projeto piloto no estado de Rondônia. Olha o que está acontecendo, uma verdadeira revolução na cidade de Buritis. A empresa chegou e já está, eu diria, com quase 40, 50% da área de água já executada. E não tinha nada, absolutamente nada. Então, acho que esse é o caminho, tanto na área de energia elétrica, na área do saneamento, em outras áreas, na área de transporte, de portos, de aeroportos. Está aí o exemplo dos aeroportos. Os aeroportos que foram privatizados são os que melhor funcionam no Brasil. Os portos privatizados são os que melhor funcionam. Então, está provado que a iniciativa privada, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, está mais do que comprovado que funciona melhor do que o setor público. Porque o setor público tirar dinheiro da saúde, da educação e de outras áreas essenciais da nossa população para investir em áreas que poderia ser investido pela iniciativa privada. Na matéria intitulada Como Salvar Nossa Economia, a Exame calcula que a privatização de empresas estatais poderia injetar 300 bilhões de reais nos cofres do governo federal, cifra considerável neste momento de finanças públicas combalidas, e ainda livraria o Estado do fardo de lidar com companhias ineficientes e que pouco dão retorno ao contribuinte que sofre para honrar seus impostos. Ainda segundo a revista, ao longo dos anos de domínio do governo anterior, o governo estendeu seus tentáculos a atividades que poderiam ser mais bem administradas pelo setor privado e negligenciou áreas que só ele, governo, tem interesse e capacidade de gerir. Sobrou dinheiro para desperdiçar em empresas deficitárias e cooptadas pela corrupção, e faltaram recursos para investir em programas sociais e em educação e saúde públicas de qualidade. A revista Exame mostra equilíbrio ao ponderar que é realmente difícil, no ambiente político sensível de hoje, apostar em um programa de privatizações ambicioso, mas aponta caminhos alternativos, caso não seja possível viabilizar o ideal. Uma possibilidade é o destravamento de parcerias público-privadas. Olha que nós já estamos discutindo há anos. Eu mesmo fui o relator de um projeto aqui no Senado Federal, há mais ou menos uns 10 anos, das parcerias público-privadas. E como governador, eu fiz talvez a primeira, mesmo sem ter lei, eu fiz uma parceria com o Grupo MAGE, com o governo federal, o governo estadual, e construímos um porto, um terminal graneleiro em Porto Velho, e de sucesso absoluto, sucesso total, que já opera há praticamente 20 anos. Talvez tenha sido uma das primeiras parcerias públicos e privada, mesmo antes da lei que deu certo no nosso país. Parcerias essas que atrairiam movimentações privadas da ordem de 110 bilhões de reais, dinheiro que o governo simplesmente não tem como investir. A publicação também aprofunda a análise da situação financeira atual de diversas estatais, como a Petrobras, a Eletrobras, a Caixa Econômica Federal e os Correios, mostra experiências de diminuição da participação estatal que deram certo, como a Embraer, onde o governo é acionista minoritário e não atrapalha a gestão de excelência, mesmo com direito especial de voto, e o Banco do Brasil e a BB Seguridade, em que sócios privados dão conta do recado na ponta das operações, geração, satisfação aos clientes e não trazendo prejuízos aos cofres públicos. São essas experiências que têm que ser copiadas, esses modelos que têm que ser seguidos. Precisamos, nesse instante em que o Brasil repensa sua própria essência em vários aspectos, perguntar para que serve mesmo as grandes empresas públicas. A respeito, a resposta nos dará as diretrizes para refundarmos nossa economia de acordo com novas e melhores bases. Senhoras e senhores senadores, eu não estou aqui apontando quais as empresas estatais que o governo deve dispensar, que o governo deve se liberar. Mas exemplos, está cheio de exemplos no nosso país, em estados, em municípios e no Brasil e mundo afora. Vamos buscar os exemplos de outros países onde deu certo as parcerias público-privada, as parcerias feitas com a iniciativa privada. Olha aí a nossa malha rodoviária federal. As estradas que estão em concessão, que estão pedagiadas, como é no mundo inteiro, né, até mesmo na China, que é um país comunista, as estradas são pedagiadas e são boas. Né, e tantos outros países. Por que que no Brasil nós temos que ter aí mais de 50, 60 mil quilômetros de estradas em situações precárias, em péssimas condições? Portos e aeroportos ainda não privatizados e com problemas, companhias de saneamento estaduais, nacionais, municipais com problemas em todo o Brasil. Então, acho que esse é o caminho que nós temos que repensar e seguir daqui em diante. Faço uma pergunta também, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, cadê os recursos do repatriamento? Nós aprovamos aqui nessa casa, mas o medo de investir no Brasil, o medo de quem tem dinheiro lá fora, de mais de 200 bilhões de dólares, talvez 700, 800 bilhões de reais que estão depositados lá fora, poderão vir para o Brasil. O governo tem que encontrar um caminho para que esse recurso seja repatriado e que possa ser investido aqui no Brasil. Era isso, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, muito obrigado.